episódio do podcast De Boas aqui com Marcelo Cotrim. A cada episódio, não é? Boas reflexões aí, como eu digo sempre, boas energias. Eu espero que vocês sintam com o nosso papo, que seja produtivo, construtivo, evolutivo para a sua vida. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o preconceito. O que é o preconceito? O quanto ele bloqueia a prosperidade, né? E por que canais, por que mecanismos o preconceito é tão nocivo, né? Tão danoso à nossa prosperidade? Mais do que você imagina, viu? Então vamos conversar sobre isso e, claro, né, um caminho de superação dessa postura viciosa, né, e tão negativa. De onde vem o preconceito? Normalmente as pessoas falam em preconceito sobre o mal que faz nas relações humanas, interpessoais, não é verdade? É o preconceito com alguém de classe econômica inferior, né, ou preconceito que acontece desde a escola, com as crianças, né, gerando bullying. Claro que isso vem de modelos, né? Com certeza essas crianças viram isso acontecer dentro da família, na casa em que moram, no condomínio, no bairro, enfim, as influências sempre existem, né? Vamos conversar sobre isso também. Mas o preconceito já se apresenta muito cedo. Uma criança na sua segunda infância, a partir lá dos seus 8 anos de idade, geralmente já apresenta, né, muitas vezes, o preconceito. Não digo tanto na primeira infância. Eu acho que a primeira infância, até os 6, 7 anos de idade, é o modelo, justamente, de uma criança de alma livre, um espírito livre, né? Que não tem esse preconceito nato. Ele não é nato, ninguém nasce preconceituoso, né? É a cultura, né? A sociedade, a religião, né, o materialismo, as ilusões do mundo, os valores do mundo, né, incutidos no inconsciente coletivo, que vão gerando essa escala de valores e preconceitos que as pessoas acabam absorvendo e, infelizmente, adotam para escolher quem é bom, quem não é, quem presta para conviver, quem não presta. E aí vem uma série de enganos aí. E como a nossa visão aqui é uma visão que busca entender como ser próspero, mas dentro de um enfoque evolutivo, é importante você ficar atento com o nosso papo aqui. O preconceito, então, vai muito além dessa visão de relacionamentos, né, sobre, como eu disse, classe social, econômica, nacionalidade, idade, né? Esses preconceitos todos, claro que eles precisam ser combatidos. O preconceito em relação a gênero, a sexo, né? Então tudo isso tem que ser modificado, essa mentalidade. Eu vejo as pessoas muito preocupadas, né, engajadas em movimentos sociais, muitas ONGs falando sobre a importância, né, de propagar a superação do preconceito e, ao mesmo tempo, né, criar leis que impeçam a discriminação. Ok, mas essa é uma visão que vem de fora para dentro. Eu quero trabalhar com você o que vem de dentro para fora. De onde vem o preconceito? Claro, vem lá daquela educação, como eu estava começando a explicar, dos condicionamentos que obtivemos desde a infância, vem de condicionamentos, vem de traumas também, sabia? Muito preconceito que você tem foi originado em algum trauma que você vivenciou. Então, na realidade, você tem que se autoconhecer, se autoanalisar para ver que experiências negativas do seu passado determinam hoje o seu preconceito. Na verdade, o preconceito, não é? Seria a palavra quer dizer, eu estou estabelecendo o conceito sobre alguém por antecipação, né? O pré-conceito. Só que é uma palavra que não fala verdadeiramente o que acontece. Por quê? Porque todo pré-conceito é, na realidade, um velho conceito absorvido, adquirido do pai, da mãe, do avô, da avó. Entenderam? Ou seja, não é um pré-conceito, é um velho conceito. É um conceito já adquirido e que tornou-se dentro de você repetitivo, é reproduzido por você. Então, na verdade, seu preconceito é uma visão do passado, um conceito já rançoso por uma experiência negativa que você teve, própria ou absorvida por espelhamento dos seus cuidadores. Você adota aquele preconceito ou porque, né, não parou para refletir, você era muito criança, isso foi martelado na tua mente, ou porque você, né, de alguma maneira, se identificou. E aí você começa a reproduzir esse padrão. Por isso que eu disse que crianças na segunda infância, com 8, 9, 10, 11 anos de idade, infelizmente, já têm condutas altamente preconceituosas, pois já estão ingressando na fase, entre aspas, na fase adulta da vida. Não o adulto propriamente, pois ainda nem ingressaram na adolescência, né? Estão ali beirando a pré-adolescência, mas adultos do ponto de vista dos valores sociais que adotam e sob os quais vivem, na escola. Ou seja, a criança tem uma vida social, tem responsabilidades, toma muito mais contato com a cultura do mundo, não é? Como ele é, não é? Como ele se apresenta. E aí o preconceito ele vem, na verdade, como uma reatividade. O preconceito, então, ele é reatividade. Eu estou reagindo a uma situação, a um tipo de pessoa, a um tipo de situação, porque eu julgo que aquilo é perigoso para mim, para minha família, sei lá. Então, eu coloco, né, uma carga, normalmente, no preconceito, de um risco, de um perigo iminente para que eu me proteja. Vou me proteger desse tipo de pessoa, e vou proteger meus filhos, e vou proteger minha família, ou vou proteger meu patrimônio, sei lá eu o quê. Então, na verdade, você vai tentando se defender. É uma postura defensiva, né? Claro que vai além disso, sim. Por parte de algumas pessoas, o preconceito vem com muita carga de raiva, destrutividade, ódio, né? São temperaturas emocionais, né? O preconceito pode vir até com uma carga de raiva e um sentimento de vingança. Aí vem o sadismo, né? O preconceito com bullying, por exemplo, é um sadismo, é um sentimento de vingança. Então há uma raiva contida muito grande e a necessidade de extravasar isso machucando alguém, diminuindo alguém, humilhando alguém. O preconceito, portanto, ele é o julgamento que você faz de que as experiências negativas do passado vão certamente se repetir. Percebe que, na verdade, o teu preconceito é um velho conceito, como eu disse, de herança familiar que você adotou, que está aí, né, te consumindo muitas vezes até como uma doença, que tem que ser curada, né? É um processo psicológico a ser curado. Que tem origem nos traumas, condicionamentos, inclusive, é importante observar, o chamado autopreconceito, que você muitas vezes não para para prestar atenção. A sua autoimagem negativa, de que você é incapaz, de que você nunca vai conseguir, né, ganhar dinheiro como você gostaria, ou ser amado, né? O autopreconceito também vem carregado de crenças negativas e traumas próprios ou adquiridos, não é? O amor não existe, quem nasce pobre não vai ficar rico, sei lá o quê. Qual é a crença que você absorveu e que aí vai reproduzindo ininterruptamente vida fora. Se não interromper esse processo, se não brecar isso, eu espero que o nosso papo agora seja um breque para essa sua postura preconceituosa, mas se você não brecar isso, isso vai, né, para a vida toda e pode até piorar com o passar do tempo, porque infelizmente tem pessoas, né, que não sabem viver de outro jeito e até se orgulham do próprio preconceito, tentando se autoafirmar naqueles casos em que aparentemente o que ele acha se comprova. Então ele pega assim, aquela meia dúzia de casos em que a coincidência, o contexto, mostra que o que ele acha está certo. Né? E aí ele se baseia naquilo o resto da vida. Claro que não dá para generalizar, mas ele tenta colocar isso como uma ideia genérica. Né? É uma forma de autoafirmação para a pessoa inflexível, para a pessoa que não quer crescer, não quer mudar, às vezes, a vida toda. Né? Na verdade, vamos lá que eu vou explicar muito mais coisas para você entender o mal do preconceito para a sua prosperidade. Como eu disse, ele não só é ruim nas relações interpessoais, machucando pessoas, os outros te machucam, você machuca os outros, né? Ou tenta pelo menos, né? E os outros tentam. Então, todo preconceito mostra que por trás existem traumas, existe uma criança ferida aí, existe um lado afetivo e emocional certamente infantil, mal trabalhado, né? No sentido negativo, ok? Então é uma tentativa de controle sobre o mundo e sobre as pessoas. Então, primeira coisa, o preconceito, entendendo de onde ele vem, entendendo o que ele é, vamos aprofundar o que ele causa para poder mostrar um caminho de superação. O preconceito te afasta da evolução. Exatamente, ele te afasta. Porque ele faz você evitar o que ou quem você suspeita, não é? A pessoa que você coloca dúvidas sobre ela, ou a situação a qual você julga perigosa ou de risco, você simplesmente evita a experiência, o contato, o conhecimento, o convívio. Então você repele o novo da tua vida. Você repele pessoas, você repele oportunidades por puro preconceito. por não querer considerar a possibilidade. Você não quer considerar a possibilidade, você não quer estar aberto, né, usando um termo popular, você não quer dar à outra pessoa ou à nova situação que se apresenta o benefício da dúvida. Ou seja, será que a pessoa não pode ser uma boa pessoa e eu estou aqui projetando sobre ela os meus próprios traumas e dificuldades, meus próprios medos e carências? Será que a situação não pode se apresentar boa para a minha vida, apesar de que no primeiro momento ela impactou negativamente porque eu trago uma carga grande de medos que me impedem de experimentar o novo? Essas são as perguntas que você precisa se fazer. Para não acabar agindo preconceituosamente, e por aí você deve estar entendendo que desta forma você fecha portas, caminhos, você fecha, né, oportunidades, né, caminhos de crescimento, de evolução e progresso, de prosperidade para a tua vida. Então, primeira coisa é isso, o preconceito te afasta da evolução porque ele repele o novo, já que o novo você não controla, né? O preconceito é um rótulo para você justamente poder, né, tentar medir, né, como se fosse possível ter uma medida exata, né, de quem é uma pessoa que você acaba de conhecer ou mesmo que não. Uma coisa interessante também, mesmo quem você conhece a vida inteira pode mudar. Ué, você não está ouvindo o meu podcast agora porque você quer mudar, quer crescer, quer melhorar? Por que as pessoas ao seu redor também não podem? Lá, do jeito delas, elas não podem estar se mexendo e tentando crescer também como seres humanos. Quem pode prever o dia e a hora que cada pessoa, que seus pais, seus irmãos, seus filhos adultos, né, seus amigos, quem pode prever o dia e a hora que cada um vai sofrer um chacoalhão da vida, vai acordar e perceber que precisa melhorar, né, para com as pessoas importantes que estão ao redor? Então, na verdade, o teu preconceito com a sua família, que normalmente é o mais comum, esse tipo de preconceito, ele também é uma forma de controle. Ah, já sei como a pessoa é. Ixi, olha, já vi esse filme, viu? Conheço essa história a vida inteira, olha, conheço essa história. Você já observou que quando você tem preconceito, você se orgulha de avisar alguém que não conhece o outro de que é melhor não confiar? Não é verdade? Então você fala assim, olha, cuidado, hein? Cuidado, não vai confiando assim não. Eu já conheço essa pessoa, hein? Conheço essa história. Claro que em alguns casos, né, cabe você abrir a tua experiência, mas muito cuidado, como eu disse agora, para você não acabar rotulando, estabelecendo que o outro tem aquele comportamento viciosamente. Você já não viu, muitas vezes, você ter preconceito e a pessoa surpreender para melhor e mostrar uma conduta diferente para com outra pessoa? Você fala, poxa, por que comigo agiu mal, com o outro agiu bem? Será que não é aí um processo de dificuldade pela personalidade de vocês dois, que pode não acontecer entre aquela pessoa que você teve conflito e uma outra terceira pessoa? Ou seja, você pode estar rotulando e causando um grande mal nas relações ao redor pelo preconceito que envenena, percebeu? Do modo que eu expliquei aqui, o preconceito também pode se tornar um grande veneno nas relações. Então, o preconceito afasta você do novo, da oportunidade ou vivenciar uma experiência nova de fato, não é? Ou vivenciar uma nova experiência, ainda que com as mesmas pessoas, dando a oportunidade, né, do novo, dando a oportunidade de que elas te surpreendam. Porque você também precisa crescer. Você não está surpreendendo ou não está buscando isso? Não é? Se não está buscando, seria interessante que buscasse. Surpreenda as pessoas, mostrando um lado muito melhor do que você já teve em algum aspecto que você falhou. Entende? Mostre o seu melhor que você nunca mostrou. Cresça para isso. Vale muito a pena. Então, da mesma maneira que você, invertendo a situação, imagina como seria ruim, como é ruim os outros terem preconceito sobre você. Pense nisso, porque as pessoas irão estabelecer que você nunca vai mudar, que você nunca vai corrigir suas falhas. Então você não está crescendo, você não é um ser em evolução, como todos ao redor são também. Outra coisa muito importante, aí eu queria chegar num ponto chave, né, do nosso papo aqui nesse episódio do podcast de boas. O preconceito visualiza o mal, o preconceito visualiza o negativo, ele rouba a sua fé e a sua força e joga energias negativas sobre os outros. Prestou atenção? O preconceito, de uma certa maneira, ele amaldiçoa. Porque cada vez que você olha para alguém e fica irritado por preconceito, fica incomodado por preconceito, você está jogando energias negativas, né? Olhando aqui o campo lado metafísico, lado bioenergético, você está inclusive jogando energias negativas que a outra pessoa pode perceber. De uma certa maneira, você evoca o pior dela. Você evoca o pior dela. Você é uma pessoa que torna-se obsessiva para ela. Porque ainda que ela precise, queira, esteja tentando melhorar um pouquinho que seja, você é aquela pessoa que fala, olha, você não tem solução, você não tem remédio, você não tem salvação. Sabe esse tipo de postura? Esse tipo de postura, né, cristaliza vibratoriamente no outro uma energia de barreira, de bloqueio ao crescimento, pelo menos no que te diz respeito enquanto pessoa preconceituosa. Claro que o outro pode quebrar a barreira do seu mal, como você pode quebrar a barreira do mal que os outros joguem em você, evoluindo e crescendo apesar dos outros. Mas entenda, o preconceito irradiado com irritação, irritação é raiva, é uma grande carga negativa que, de uma certa maneira, amaldiçoa. E como eu disse, rouba a sua fé, porque não te permite confiar, não te permite dar chance, não te permite justamente ser leve, ser mais suave, mais neutro nas relações, para poder dar chance à criatividade de uma nova atitude, de uma nova postura. E isso é muito sério. Então, tudo na vida que você preconceitua, eu falei de pessoas, mas pense em um novo trabalho, uma nova carreira, um curso que surgiu que você possa fazer. Aí você fala, nossa, mas eu nunca quis fazer isso, eu sempre achei isso fútil, eu sempre achei isso uma bobagem. E não era uma bobagem, era na tua cabeça, pelos preconceitos que você tinha. Entende? Você às vezes tinha uma implicância de um irmão, porque ele era um artista, e você se implicou, falou, nossa, na minha vida não, eu quero me dedicar a fazer cursos que me levem a ter uma carreira sólida, eu não quero ser um artista. E de repente chega uma época na vida que você percebe que, de uma certa maneira, a arte te chama para ter experiência. Você fala, ah, e agora, hein? Eu vou abrir mão de tudo que eu fui, tudo que eu falei, e o meu orgulho? E a minha vaidade? Percebe? Você tem que abrir mão de toda a tua vaidade para poder também assumir que você errou, que você foi parcial, sim, muito, muito preconceituoso, muito parcial. Então, não ser parcial significa também se abrir para crescer. Você pode ganhar grandes presentes da vida se você estiver verdadeiramente aberto para que esses presentes aconteçam para você. Agora, lógico, o preconceito repulsa os próprios presentes da vida, as bênçãos da vida, as grandes oportunidades que vêm de uma maneira, às vezes, muito leve, muito sutil, muito simples, e você rejeita por puro preconceito. Então, o grande caminho da autossuperação e da cura é um caminho de mente e coração abertos, não é? Para que tudo possa acontecer diferente desta vez. Ou seja, mesmo com as pessoas, consigo mesmo, com as oportunidades, com as vivências, com as experiências daqui para frente, tenha mente e coração abertos. Claro, se você se entregar e perceber realmente que aquilo não está te fazendo bem, aí já não é preconceito, é uma percepção sua, intuitiva, sensorial, né, por inteligência também, por análise, mas aí não é o vício, o preconceito, o trauma falando, né, é a tua percepção, é a tua inteligência espiritual, mais a sua inteligência emocional. E uma outra coisa muito importante, né, para que haja, para que você elimine o preconceito da sua vida, é agir dessa forma, com uma mente quântica. É a fé no impossível, no que parecia ser impossível. Isso contribui para a superação das dificuldades, para as curas e para a sua própria evolução. Então, confiar, né, no impossível, ou não estabelecer que nada seja impossível. Sabe aquelas regrinhas? Ah, não, isso aqui agora não tem jeito mais, não tem solução, não tem salvação. Ou seja, o medo torna as pessoas apegadas, o medo torna as pessoas, né, interferentes, o medo torna as pessoas carentes, ansiosas, fóbicas, né, cheias de manias e medos exagerados. Então é super importante que haja maior nível de confiança nos milagres da vida, no aparentemente impossível da vida. E aí você vai percebendo que você vai quebrando seus preconceitos e a vida vai ficando muito mais saudável, colorida, e te dá a oportunidade, como eu falei, de começar a visualizar, usar o poder da visualização criativa de modo saudável, ao pensar em uma outra pessoa, ao pensar em você mesmo, daqui para diante. Ninguém sabe, você mesmo não tem toda a certeza do que você será a partir de agora, né? Não se prenda ao passado, como você não tem certeza do que cada pessoa será daqui para diante. Beleza, galera? Ajudou aí? Espero que sim, que estejam curtindo o nosso episódio de hoje, falando sobre o preconceito e os bloqueios à prosperidade, né? Como superar tudo isso. Acho que tem umas boas dicas aqui no nosso papo de hoje. Vou deixar um banner, né, com esse tema lá no meu Instagram e no meu Facebook. Quem puder, me acompanha lá também. Tem frases, tem comentários, tem atividades, tem muita coisa bacana, né? Procura me acompanhar também no Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim, e deixa a sua opinião do episódio de hoje, nesse banner que tem o título do preconceito, para você comentar. Curtiu? Gostou? Ajudou? Né? Quer agregar mais alguma ideia? Coloca lá no Facebook ou então no Instagram, @MarceloCotrimOficial. @MarceloCotrimOficial. Ok? É isso aí, meu povo. Fiquem com Deus aí, grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo episódio do De Boas com Marcelo Cotrim.